se aperta a marcação, era outra história. É. Mas agora é. Águas passadas, não vamos no hino, vamos pensar em 2030, porque a maioria desses jogadores aí estão pendurados as chuteiras para a seleção.
Verdade. Agora falando, tem sequência, né? Na verdade, a gente está falando da sequência, mais uma sede foi eliminada, né? Os Estados Unidos ontem foi eliminado da Copa. Terceira sede eliminada, pois é.
Exatamente, terceira sede, primeiro foi o Canadá, depois o México, agora os Estados Unidos. Ontem Portugal também, rapaz.
Foi, voltou.
45 minutos do segundo tempo, a Espanha fez o gol da vitória 1-0 e despachou Portugal. E o Cristiano Ronaldo também se despede da Copa sem ter Copa do Mundo no seu currículo.
Rapaz, ele e Neymar não conseguiram vencer uma Copa.
E mesmo com a interferência do Trump, presidente dos Estados Unidos, em liberar o jogador que estava aí, o Bungalow, né? Nome do jogador.
Jogador que estava suspenso.
Jogador que estava suspenso, cartão vermelho, uma falta igual que o Messi fez, está passando agora. É o Balogun, isso. Nesse momento está entrando em campo aqui.
Argentina, né? E Egito.
Exatamente. E Estados Unidos e Bélgica. A Bélgica fez 1-0 logo, Estados Unidos chegou a um empate, aí depois a Bélgica deslanchou, fez 4-1. Agora o meme das redes é o seguinte: o Trump tá ligando pro Infantino
pra quê?
Pra anular o jogo.
Aí vai,
os quatro
vai.
Gols foram irregulares.
Quatro, meu amigo, tem jeito não. Não há interferência ali, não. Agora, Alberto,
você viu o tamanho da lambança do goleiro dos Estados Unidos ontem?
Rapaz, ele falhou feio,
não,
né?
Não, ele foi, dominou a bola e tal, quando quis sair, aí o cara chegou, ele tocado no pé do outro.
Aí fica fácil.
O zagueiro assim, se atrapalhou todo pra tirar a bola.
Aí fica fácil. Falha do goleiro. Agora, esse jogo aqui, Argentina e Egito.
Daqui a pouquinho.
Nós estamos aqui acompanhando as imagens.
Daqui a pouquinho teremos aqui Argentina e Egito valendo aí pela Copa do Mundo, né? E um dos dois vai pra casa, né? Ou o Salah ou o Messi.
Rapaz, tem muito, o brasileiro hoje tá torcendo para o Egito.
Se a Argentina já tem Copa, né?
Já tem.
O Egito não tem.
Agora também tem muito brasileiro que torce pelo futebol bonito, né?
Sim.
O futebol do Messi. O Messi já tá apresentando um futebol nessa Copa, eu acho que ele tá jogando melhor do que Copas anteriores, ele tá marcando.
E quem tem TV aí pode ligar porque já está, né? Já está.
Cinco minutos da bola rolar.
Tá ali, já estou naquela bola.
Os
momentos iniciais.
Protocolo,
aí,
né?
É o protocolo dos momentos iniciais desse jogo entre Argentina e Egito, onde tem de um lado Messi, que é o capitão, do outro lado Salah, que também é o capitão. E vamos ver aí como vai ser o desempenho, porque essa Argentina aí, ela se complicou com o Cabo Verde.
Sim, quase perde.
Exatamente, com o Cabo Verde ali se complicou.
Se o Egito jogar um pouco que o Cabo Verde jogou, é perigoso.
Aí você vê a diferença, o Cabo Verde não tinha nada a perder e se atirou, foi pra cima. Né? Tomou 1-0, fez 1-1, tomou 2-1, fez 2-2 e tomou o terceiro gol já nos minutos finais.
Na prorrogação.
Na prorrogação, exatamente. E ficou aí como a sensação da Copa, né? Primeira vez que disputou uma Copa do Mundo.
O vovô.
O Vozinha.
O Vozinha foi o cara a surpresa da Copa.
Exatamente.
Agora, Alberto, tem Argentina e tem Colômbia. Essas
duas
sul-americanas só, né? A Colômbia vai jogar com a Suíça, né? Mais tarde.
Esse jogo é mais tarde, a parte da tarde, né? Às 15 horas. E Suíça e Colômbia, dois sul-americanos aqui. Tem Argentina e tem Colômbia. Agora com dois ali, um do Oriente Médio, outro da Europa.
Da Europa. Eu acho. Olha, tá assim.
Pode passar as duas do continente americano?
Pode passar. Tem França, né?
Exatamente.
Tem França aí.
A França já tá classificada, né?
A França, jogando o que eles estão jogando, já é um time que é favoritíssimo para chegar na final da Copa.
Aí vamos esperar, porque tá nesse momento cantando o hino nacional, né? Esse telão aqui é bom de assistir, né?
Opa, aqui você trabalha assistindo.
E aí, meu amigo, vamos esperar para ver. Damião,
e
saiu, né? Só imprimimos agora, mas a tabela do Campeonato Acreano de Profissional Série B, que começa dia 11 de agosto, né? As equipes já começam a trabalhar. O Atlético Acreano enfrenta o Nauas no primeiro jogo, numa terça-feira, dia 11 de agosto, às 16 horas e 45 minutos, com transmissão da Rede Pública de Comunicação. Esse jogo aqui é toda terça-feira, né? Vamos transmitir somente o primeiro jogo. Segundo, tem às 19, Andirá e Plácido de Castro. Então, essa é a primeira rodada, os quatro clubes vão estar em movimentação. Esse Andirá, que era para começar a trabalhar hoje, mas vai ter uma conversa do presidente com o técnico, talvez sexta-feira tenha aquela conversa definitiva, e na segunda comece para valer aí já a sua preparação, né? Dia 13, portanto, pode começar aí dia 13 a sua preparação. E o Andirá, é bom que você diga que está tendo o apoio aí das equipes da primeira divisão. Quem? Rio Branco. Cedeu 3 dias da semana o estádio José de Melo para que o Andirá faça sua preparação. E o Independência cedeu mais 2 dias, ou seja, o Andirá tem agora 2 locais fixos aí para trabalhar, né? 3 dias no Rio Branco, 2 dias no Independência, tá certo? E aguarda alguns jogadores terminarem o sub-20, né? Do Santa Cruz, que podem integrar, que vão, na verdade, integrar esse elenco sub-23 do Morcego. Como também alguns jogadores do Independência e do próprio Santa Cruz irão integrar o elenco do Atlético Acreano.
Muito bem. Né?
Então, essas informações aqui dentro do Gente Debate nesta terça-feira, dia 7 de julho de 2026.
O tempo tá voando, Alberto.
Ah, exatamente. Eu volto daqui a pouco dentro do Lance Esportivo e vai começar em 1 minuto o jogo. Argentina e Egito.
Hoje eu sou faraó. Vou torcer para o Egito. Eu espero que o Egito vença. Mas se o Messi jogar bem também, que vença o melhor, tá bom? Agora são 10 horas e 59 minutos. Vamos faturar na sequência. Fale em equipamento de captação, oferta, abastecimento de água em bairros de Rio Branco. Rio Branco terá uma nova empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo. E já no próximo bloco, motorista morre ao colidir moto em caminhonete no interior do Acre. Grupo é preso após roubo em quiosque em Cruzeiro do Sul. Voltamos já!
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Muito bem, de volta 11 horas e 3 minutos, estamos de volta e nós já vamos iniciar esse bloco indo aos nossos correspondentes.
Notícias do interior.
Chegando ele. Sabe quem é ele? É o senador, popular senador lá do Juruá. Donato Costa trazendo as informações ao vivo. Hospital do Juruá reforça a UTI com novos equipamentos para reabilitação de pacientes. Donato, bom dia. Seja bem-vindo ao Gente Debate de hoje.
Muito bom dia para você, meu caro. Bom dia para a nossa PK, como diz o Márcio Roberto, a Thaís Caroline. Grande abraço para vocês, meu querido amigo Damião Viana. Quero te mandar um abraço especial, agradecer pela parceria que fizemos aqui na transmissão da Escoacre de Juruá, ao lado do Ivane Carvalho, do nosso diretor Jefferson Dourado, da Ângela Vila Nova, né, do Francilio Pereira e também do Cleiton Rocha. Realmente foi muito gratificante a gente poder ter estado juntos aí durante esses 6 dias de cobertura da nossa Escoacre. Graças a Deus foi um grande sucesso. Mas é verdade, meu caro Damião Viana, a saúde da região do Juruá ganha importante reforço. O Hospital Regional de Cruzeiro do Sul vai ampliar a estrutura da sua unidade de terapia intensiva UTI com a chegada de novos equipamentos voltados para a reabilitação de pacientes internados. A autorização para a compra foi publicada oficialmente na última terça-feira, dia 7 de julho, no Diário Oficial do Estado. Ao todo, o investimento inicial é de R$ 47.162 por meio de dispensa de licitação. Os recursos foram autorizados pela Associação Nossa Senhora da Saúde, a ANASAL, que é a entidade responsável pela administração da unidade hospitalar. Com esse dinheiro, o hospital vai adquirir 3 suportes fundamentais para o tratamento fisioterapêutico: um ventilômetro mecânico portátil que monitora a capacidade respiratória, um guincho hospitalar para movimentar pacientes com mobilidade reduzida de forma segura e um aparelho de eletroterapia multicanais. De acordo com a administração do hospital, esses novos aparelhos vão dar um suporte muito maior para as equipes multiprofissionais, ajudando diretamente na recuperação clínica de quem está em estado grave. Vale lembrar que o Hospital Regional do Juruá é a grande referência em atendimento de média e alta complexidade na região, recebendo pacientes de municípios aqui do Vale do Juruá e também, né, da região do Amazonas, dentre eles as cidades de Guajará, Eirunepé e Ipixuna. Falando sempre com muita alegria para o Sistema Público de Comunicação do Acre de Cruzeiro do Sul, Donato Costa.
Muito obrigada, Nonato Costa. Um abraço, meu amigo, nosso correspondente do Juruá. Aqui houve uma reclamação, tá? Porque ele apresentou a Expo Juruá ao lado da Damião Viana e ele não mandou um alô pra mim nenhum dos dias de transmissão. Então ele tá se redimindo, só pra explicar. Então vamos seguir? Pesquisa da Fiocruz abre caminho para vacina universal contra a malária. João Barbosa vai trazer as informações.
Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz identificaram um conjunto inédito de fragmentos de proteínas do plasmódio, gênero de parasitas que causam a malária, que podem favorecer a produção de imunizantes mais eficazes contra a doença. O estudo, publicado nesta quarta-feira na revista Nature, investigou como o sistema imunológico reconhece o parasita e o papel dos chamados linfócitos TCD8, células de defesa capazes de identificar e destruir diretamente as células infectadas. A coordenadora do estudo e pesquisadora da Fiocruz Minas, Caroline Junqueira, explica como essas células atuam.
Quando tem esse contato entre o linfócito e a célula infectada, esse linfócito TCD8 liberam moléculas que vão matar essa célula. Os fragmentos que nós identificamos de proteínas, eles ficam bem ali nessa região do contato. Então, cada linfócito TCD8 reconhece um tipo de fragmento apenas de proteína. É como se fosse um endereço. Ele só vai naquelas células que têm aquele endereço especificamente.
Em etapas, foram analisados primeiro os peptídeos, pequenos fragmentos de proteínas do parasita localizados na superfície das células infectadas e reconhecidos pelos linfócitos. No total, foram identificados 453 peptídeos, derivados de 166 proteínas do parasita. Após a análise, descobriu-se que a maioria eram proteínas conhecidas como housekeeping, essenciais para a sobrevivência do parasita e presentes em todas as fases da vida em diferentes espécies. Na etapa de testes de resposta imunológica em humanos naturalmente infectados, infectados experimentalmente e animais, tanto primatas quanto camundongos, verificou-se que os linfócitos reagiram às células infectadas de 5 espécies de Plasmodium. Para Caroline Junqueira, isso mostra um potencial dos linfócitos TCD8 de reconhecer e eliminar diretamente células infectadas.
Finalmente, a gente também conseguiu desenvolver duas vacinas bem preliminares nesse trabalho, mostrando o potencial protetor dessa vacina contra a malária. Hoje, a gente já tem outro estudo que a gente pretende submeter ainda esse ano, que a gente conseguiu formular uma vacina ainda mais eficaz e com potencial enorme de proteger contra as diferentes espécies e nos diferentes estágios do ciclo celular do parasita.
Segundo a pesquisadora, as vacinas disponíveis atualmente contra a malária não compreendem tantas espécies do parasita. Além disso, os imunizantes têm eficácia parcial, pois atuam na fase inicial da infecção e a proteção tende a diminuir com o tempo. No entanto, apesar dessa nova possibilidade de imunização, ainda é preciso realizar outras etapas de validação e testagem clínica antes da real produção de uma vacina.
Agora são 11:10. 11:10.
Gente em debate segurança.
Foragido da Justiça de São Paulo por assalto a banco é preso em Rio Branco. Estava na academia, né? Vamos conferir na reportagem, Ronaldo Duarte.
O foragido da Justiça de São Paulo, Jonathan de Lima Pereira, de 35 anos, natural de Araraquara, São Paulo, foi preso no início da noite de segunda-feira, no estacionamento de uma academia localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Jardim Manuel Julião, em Rio Branco. Segundo informações da Polícia Civil, Jonathan constava na lista de procurados da Justiça do Estado de São Paulo e considerado de alta periculosidade. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de assalto a banco. A prisão ocorreu após um policial civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que estava na academia treinando, reconheceu o foragido enquanto realizava atividades físicas. O agente acionou imediatamente os colegas de plantão e passou a monitorar discretamente os passos do suspeito até que ele deixasse o estabelecimento. Assim que Jonathan saiu da academia e chegou ao estacionamento, as equipes realizaram a abordagem e deram cumprimento ao mandado de prisão, sem que houvesse resistência. Após a captura, o foragido foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, DEFRA, onde permanece à disposição da Justiça. O preso será encaminhado ao Estado de São Paulo, onde responderá os procedimentos judiciais relacionados ao mandado de prisão expedido contra ele. Ronaldo Duarte, para o sistema público de comunicação.
Agora são 11 horas 12 minutos, 11 e 12. Para você que está ouvindo Gente em Debate, que não está acompanhando o jogo da Argentina e Egito, aí está com quase 11 minutos, 0 a 0, viu? 0 a 0. A gente vai estar passando.
Já entra um gol nessa Argentina.
Vamos trazer aqui. Quando sair um gol, eu vou avisar para você, tá bom? Se sair gol, eu vou dizer gol. Tá bom? Por enquanto, Argentina e Egito segue 0 a 0. Para você que não está assistindo pela televisão, está ouvindo no rádio, né? Ou no seu carro aí, circulando nas ruas da nossa capital, ou em qualquer parte do Acre, ouvindo aí a Aldeia FM, ouvindo a Difusora Crena. Vamos seguir com segurança pública, meu caro Márcio Alberto. O adolescente sofre queimaduras graves após suposta tentativa de feminicídio em Cobirra. Roseli Farrapo traz os detalhes.
Um adolescente de 16 anos sofreu queimadura de terceiro grau em grande parte do corpo após uma suposta tentativa de feminicídio registrada na madrugada deste domingo em Cobija. De acordo com informações preliminares obtidas por testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma discussão com seu companheiro, um adolescente de 17 anos. Durante o desentendimento, o jovem é apontado como suspeito de ter jogado gasolina sobre o adolescente em seguida provocado as chamas. A jovem sofreu queimaduras graves em diversas partes do corpo e precisou receber atendimento médico de urgência. O adolescente suspeito foi apreendido pelas autoridades e o caso passou a ser investigado pela Unidade Especializada de Combate à Violência, além do Ministério Público Boliviano. As autoridades deverão aprofundar as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e confirmar a dinâmica dos casos. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia Civil do Acre apreende mais de 21 quilos de skunk escondidos em portas de veículos transportados por cegonha na BR-364. Marcelo Torres.
Nesta terça-feira, dia 7, a Polícia Civil apreendeu mais de 21 quilos de skunk durante uma ação realizada na BR-364 em Rio Branco. A operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, a DENARC, com apoio do Núcleo de Operações com Cães. A droga estava escondida no interior das portas de um veículo transportado por um caminhão cegonha. O automóvel tinha como destino o município de Palhoça, em Santa Catarina. A apreensão aconteceu durante um treinamento operacional do Núcleo de Operações com Cães. Durante a inspeção dos veículos transportados, a cadela farejadora Gana sinalizou a presença de entorpecentes em um Ford Fiesta. Os policiais aprofundaram a vistoria e identificaram sinais de violação no revestimento interno das portas. Após a retirada dos forros, foram encontrados 19 tabletes de skunk escondido nas quatro portas do veículo. Ao todo, foram apreendidos cerca de 21 quilos e 670 gramas de drogas. O carro foi encaminhado à delegacia especializada, onde uma nova inspeção confirmou a localização de todo o material ilícito. Além da droga, os investigadores apreenderam documentos do veículo e um cartão bancário encontrados em seu interior. O material será utilizado para dar continuidade às investigações. De acordo com a documentação apresentada, o veículo estava registrado em nome de uma pessoa, enquanto o transporte foi contratado por outra. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar todos os envolvidos no esquema criminoso. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Marcelo Torres. Como eu falei, eu ia avisar para você quando sai este gol no jogo da Argentina e Egito. Egito marca 1 a 0. O Egito vai vencendo a Argentina, placar 1 a 0. 15 minutos do primeiro tempo, o Egito sai na frente, viu?
Peraí, reduz um pouquinho que não foi 15 minutos, não.
É, o gol saiu às 14. É porque, 14. Porque nós temos aqui um tempinho atrasado, Thaís. Atualiza aí, tá bom? Quem tá aí em casa aí tá com 14 e um pouquinho saiu o gol. Um gol de cabeça, né, do lateral do Egito. 1 a 0, o Egito vai vencer na Argentina. A Argentina quase perde para o Cabo Verde, E agora, meu amigo, tá perdendo para o Egito. Vamos torcer, né? Você que tá torcendo para a Argentina, você que torce para o Egito. Não, mas se eu visse o nome dele aqui, eu ia falar, mas eu não tô vendo, não dá para ver o nome do cara.
Mas tá bem simbólico, né? Viu? Porque o goleiro está de verde.
É, a Copa do Mundo tá rolando. Deixa eu ver o nome do cara aqui, não mostrou. Vamos seguir aqui com as nossas reportagens. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre retirou do Tribunal de Júri o processo que apura o acidente que matou uma estudante de direito na BR-317. Na reportagem, Ronaldo Duarte.
O Tribunal de Justiça do Acre decidiu afastar o julgamento pelo Tribunal de Júri do produtor rural Emerson Luiz Morieto, acusado de causar o acidente que matou a estudante de direito Eliandra Silva Lima, de 25 anos, em julho de 2023, na BR-317, no município de Senador Guiomar. Por maioria, os desembargadores entenderam que não há prova suficiente para caracterizar dolo eventual quando o motorista assume o risco de matar, e desclassificaram a acusação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o relator do caso, desembargador Francisco Djalma, não foram conduzidas provas técnicas que comprovassem embriaguez, excesso de velocidade ou invasão de pista contrária, o que impede, neste momento, o enquadramento do caso como homicídio doloso. Com a decisão, o processo será encaminhado ao juízo competente para dar continuidade à ação por crime de trânsito. A acusação de omissão de socorro também será analisada pela nova instância responsável pelo caso. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Esquema de fraudes virtuais de vendas de veículos é alvo de operação da Polícia Civil no Acre. Marcelo Torres.
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, a DRCC, deflagrou uma operação na manhã desta segunda-feira, dia 6, para desarticular um esquema criminoso especializado no golpe do falso intermediário. A fraude consistia em enganar compradores de vendas durante a negociação de veículos pela internet. Durante a ação, os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital acreana. O delegado responsável pelo caso, titular da DRCC, doutor Eustáquio Nomerg, fala mais detalhes de como ocorreu toda a operação.
A DRCC deflagrou uma operação envolvendo a investigação de fraudes eletrônicas, né, que são os estelionatos virtuais. Nós identificamos aqui, na cidade de Rio Branco, um grupo que estava arregimentando correntistas aqui da cidade para que recebessem essas quantias provenientes de fraudes, de vítimas de fora do estado, principalmente golpes envolvendo a aquisição de veículos pela internet. E após esses depósitos nas contas desses correntistas aqui da nossa cidade, esse grupo ele fazia o recebimento dessas quantias em espécie, né? Então, essas pessoas que emprestavam essas contas mediante o pagamento aí de um percentual, elas acabavam ficando na mira da polícia, enquanto os verdadeiros criminosos, eles ficavam com a quantia maior, mas sem rastreabilidade desses valores. Foram 8 mandados de busca e apreensão. Também foi deferido o pedido de sequestro de ativos em contas e também o sequestro de veículos, né? Hoje foram apreendidos um veículo Saveiro e um veículo Celta, além desse sequestro em contas bancárias. Nessa primeira etapa foram apreendidos 2 notebooks, a quantia de R$14.000 e um aparelho de telefone celular, além do sequestro dos veículos e do sequestro em contas bancárias. A primeira orientação é no que diz respeito à questão do cenário de emergência que os golpistas eles criam. Então, tudo que tiver que ser feito de hora, de momento, com muita pressa, sem que a pessoa consiga, de certa forma, raciocinar do que está acontecendo, já é um alerta. A questão dos golpes envolvendo falso intermediário na aquisição de veículos, o comprador e o vendedor eles têm que estarem atentos, porque muitas vezes eles se encontram pessoalmente e não tratam dos valores, inclusive da venda, da compra. Então, o alerta é nesse sentido, é que confirme esse veículo, se realmente ele está no nome daquela pessoa, se o pagamento, a chave Pix está indo para aquele vendedor, e a questão do dado alerta do cenário de urgência, que isso aí serve para todos os golpes.
Os investigados e os correntistas identificados poderão responder por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Marcelo Torres. Agora são 11 horas e 22 minutos. Pois é, a Argentina teve um pênalti a seu favor. Messi bateu e o goleiro do Egito defendeu, né?
E foi o Messi.
E ele foi quase igual o pênalti do Gabriel Magalhães, não, do Bruno Guimarães da Seleção Brasileira. Foi no mesmo canto, né?
Será que ele vai ser tão atacado quanto o Bruno?
Talvez não, porque é o Messi, né?
É, claro que não.
Talvez, mas o Messi perdeu o pênalti, tá bom? Segue Egito 1, Argentina 0 e a Argentina acaba de perder um pênalti. 11 horas 23 minutos, seguindo Thaís Caroline.
Prende acusados de ameaçar donos de quiosque em Cruzeiro do Sul. Ronaldo Duarte é quem traz as informações.
A Polícia Civil prendeu 6 suspeitos de praticar roubo e ameaças contra comerciantes nos quiosques do Balneário Igarapé Preto, às margens da AC-405, na zona rural do município de Cruzeiro do Sul. Os donos de quiosques relataram que os suspeitos chegaram ao local com um pedaço de madeira, anunciaram que levariam produtos do estabelecimento. Os homens afirmaram integrar uma organização criminosa e disseram que mandavam na área. Pegaram alimentos de um quiosque e ameaçaram de morte quem chamasse a polícia. Os suspeitos também disseram que incendiaria todos os quiosques do local, caso a polícia fosse chamada. Ainda tentaram agredir um comerciante com 5 pedaços de madeira, mas a ação foi impedida por pessoas que estavam no balneário. A guarnição da Polícia Militar foi acionada. Ao chegar ao local, encontraram os suspeitos fugindo. Os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar e prender os envolvidos. Os acusados receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde negaram a participação no roubo e nas ameaças. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. 11:25, seguindo, Polícia Civil do Acre reforça estrutura operacional com entrega de pistola, munições e drones para fortalecer a atuação policial. Quem conta pra gente é o repórter Marcelo Torres.
Em continuidade ao processo de modernização dos equipamentos utilizados pelos policiais civis, a Direção-Geral de Polícia Civil do Acre realizou nesta terça-feira, dia 7, a entrega de novas pistolas, munições e drone destinados ao fortalecimento das atividades operacionais na capital. Ao todo foram entregues 70 pistolas da marca Glock, mais de 2.000 munições e um drone a oficiais investigadores de polícia e delegados. A iniciativa faz parte do planejamento institucional voltado ao fortalecimento da atividade policial, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores e maior eficiência na prestação dos serviços oferecidos à população acreana. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
11 horas 26 minutos, nós vamos a Chapuri com informações ao vivo. Vamos tratar de segurança, né? Olha, lá em Chapuri, jovem morre em colisão com caminhonete e motorista foge. Joseni, bom dia.
Olá, Damião. Muito bom dia a você. Bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado do Acre. Um grave acidente de trânsito na madrugada de domingo resultou na morte do motociclista Robson Rodrigues da Silva, de 22 anos. A colisão ocorreu por volta da meia-noite, no cruzamento entre as ruas 24 de janeiro e Rodovaldo Nogueira, nas proximidades de uma drogaria local. O motorista da caminhonete envolvida fugiu do local logo após o impacto sem prestar socorro à vítima. Robson, morador do bairro do Pantanal, pilotava uma motocicleta preta quando colidiu com outro veículo que também era de cor preta. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem não resistiu e faleceu ainda no local. Uma mulher também viajava na garupa da motocicleta no momento do acidente, mas o seu estado de saúde não foi divulgado de forma oficial pelas autoridades. A Polícia Civil instaurou um inquérito imediato para apurar a dinâmica da colisão e identificar o condutor foragido. De acordo com o delegado Lucas Viana, as investigações estão sob a responsabilidade do investigador Eurico Feitosa e sua equipe, que já iniciaram as diligências na região. Entre as principais linhas de apuração, a polícia avalia se houve desrespeito à sinalização preferencial do cruzamento. As autoridades alertaram que, caso o motorista da caminhonete não se apresente espontaneamente à delegacia nos próximos dias, serão solicitadas medidas judiciais cabíveis para garantir a sua responsabilização legal. A tragédia amplia e preocupa as autoridades de Chapuri, que foram registradas diversas perdas recentemente precoces no trânsito aqui da cidade, marcado por acidentes graves envolvendo principalmente motociclistas. Essa é a terceira morte somente esse ano envolvendo motociclistas no trânsito aqui de Chapuri. Um abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes. Vamos, Egito, de Chapuri, Josenir Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Josenir, você está indo para o Egito? É, parece que o Josenir já desligou, né?
Eu estou torcendo demais para o Egito, da minha venda. Estou acompanhando esse jogo aqui, Argentina e Egito. Infelizmente, a nossa seleção mais uma vez decepcionou. Não fomos hexacampeões, fomos hexa-eliminados, pois desde a Copa de 2022 para cá, foram 6 participações e, infelizmente, com eliminações para seleções europeias. Nas primeiras, a gente foi eliminado para a França, para a Alemanha, seleções do grande escalão. Agora o nosso nível veio baixando, né?
Opa.
Croácia, Bélgica e, por último, agora os noruegueses, que remaram sobre a nossa cabeça. Infelizmente, Damião, mais uma decepção da seleção e agora cabe a gente torcer pro Egito para que a Argentina pegue o mesmo voo que a gente.
1-0 já tá, né? Vamos continuar aqui torcendo para o Egito. Falou, Josenir, um abraço.
Mas aí eu vou te falar, vai, viu? Uma coisa que acontece, está comprovada a minha teoria, estou torcendo para a Argentina, pegou.
Segue aí torcendo para a Argentina, Thaís. Agora são 11:30, vamos faturar, olha só, daqui a pouquinho você vai conferir. Receita libera amanhã, consulta lote de restituição automática, o chamado cashback. Começou o prazo para inscrição, né? Começou o prazo de inscrição para concorrer a uma bolsa do Prouni. Políticos não podem usar prédios públicos para fazer campanha. Voltamos já.
Gente em debate. Informação que conecta o Acre.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
De volta para a última meia hora do Gente em Debate. Agora são 11 horas e 32 minutos. 11h32, olha, vou aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. Eu recebi uma mensagem lá de Sena Madureira. Coloca aí, Márcio Alberto, a mensagem de Sena Madureira, de Louça. A de Louça de Sena Madureira está ouvindo Gente em Debate, mandou uma mensagem. Bom dia, de Louça.
Estava com saudades do seu programa. Estou aqui ligadinha no seu programa, viu? Passar um alô pro Davi, a Letícia, Samando, Denilson, Manel, Mana, Iris, Dona Francisca, que está ligadinha no seu programa também, para todos vocês aí da rádio.
Sabe quem está na escuta também? O Isaac Pão de Queijo. Ele mandou uma mensagem aqui. Vamos ouvir. Isaac, meu irmão, bom dia.
Muito bom dia, meu amigo Damião Viana. Muito bom dia. Sol quente, feijó. E o Rio Ivira está com as praias do lado de fora, no garoto, esperando o show. Muito bom dia, muito bom dia. Eu sou Isaac Pão de Queijo e Feijão. Estou ligado aqui na programação, meu amigo, preparando aqui um caldo de cana e um pão de queijo. Já estou no trecho. Manda alô para o amigo Zé de Paulo lá no Rio Ivira, Dona Lucila ali no Conquista. E para o Acu ali no Rio Ivira também, meu amigo Tarcísio Cavalieri está curtindo a programação. Muito bom dia, garoto.
Bom dia, meu caro Isaac Pão de Queijo, tá ouvindo Gente Debate, né? Lá em Feijó. Eu também mandar um abraço aqui pra Bezinha, Juraci Moreira, tá ligado no Gente Debate também. Essa turma que não perde o Gente Debate. Você pode mandar sua mensagem daqui a pouco, né? Lá depois, perto ali de 11h55, a gente volta com mais mensagem. Um abração para você que tá sempre ligado aqui na Difusora Aldeia FM. São 11 emissoras da rede pública de rádio. 11 horas 35 minutos.
E vamos agora com uma ótima notícia. Sena Madureira ganha destaque no cenário nacional da educação. A Gladys Miriam que vai trazer essa informação pra gente.
A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, está sediando o primeiro encontro de fóruns, polos e instituições públicas de ensino superior da Universidade Aberta do Brasil, em comemoração aos 20 anos da UAB. Representando Sena Madureira, participa do evento o coordenador do polo da UAB do município, professor Samik Farias. A presença do polo acreano reforça a importância do trabalho desenvolvido na região, ampliando o acesso ao ensino superior público e gratuito.
Parabenizar a comunidade de Sena Madureira pelos 20 anos da nossa Universidade Aberta do Brasil, uma grande política pública, um grande sistema que visa levar conhecimento, formação, qualificação, ensino superior às comunidades e aos vários interiores do nosso país. E Sena Madureira foi agraciada com o polo UAB desde 2007. E desde 2007 nós temos oferta garantida de cursos superiores em Sena Madureira. Dentre as poucas possibilidades de qualificação, formação, o Polo AB supriu ao longo desses anos a necessidade urgente de termos formação, de termos cursos superiores, de termos oportunidades para que os jovens, para que as pessoas possam ter qualificação profissional.
Atualmente, o Polo AB de Sina Madureira oferece cursos de graduação e diversos cursos de pós-graduação em parceria com instituições renomadas como a Universidade Federal do Acre, o Instituto Federal do Acre e a Universidade Federal de Brasília. Segundo o professor Samik Farias, que também preside o Fórum de Coordenadores dos Polos do Acre, a participação no encontro fortalece este compromisso.
Desde o começo desta semana, nós estamos em Foz do Iguaçu, no Paraná, para celebrar os 20 anos da nossa UAB, juntamente com coordenadores de polos UAB de todo o país, representantes dos fóruns nacionais, CAPES, MEC e dentre outros profissionais, para celebrar os 20 anos dessa grande política pública e também repensar estratégias para os próximos anos.
Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Soja, carne bovina e castanha lideram exportações recordes no Acre. A repórter Ângela Villanova vai trazer as informações.
O Acre vem consolidando uma trajetória de crescimento econômico com resultados históricos em sua pauta de comércio exterior. O estado alcançou a marca de US$ 98 milhões em exportações, um montante que supera em mais de US$ 28 bilhões em metas estipuladas originalmente na agenda Acre 10 anos, 2023-2032. No mesmo período de avaliação do planejamento, a unidade federativa registrou o maior produto interno bruto PIB de sua série histórica, ultrapassando em mais de 70% o indicador previsto. Os dados técnicos são baseados no monitoramento da Agenda Acre 10 anos e no Boletim do Comércio Exterior do Acre, relatórios elaborados mensalmente pela Secretaria de Estado de Planejamento. Os indicadores mais recentes consolidados até o mês de maio de 2026 apontam que o avanço econômico permanece sustentado pela expansão da produção local e pelo aumento do número de mercados internacionais integrados à dinâmica comercial acreana. Somente em maio de 2026, o Acre direcionou suas exportações para 26 países. A Turquia foi o principal destino das mercadorias acreanas no período, absorvendo US$ 3,40 milhões em transações. Todo esse volume correspondeu às exportações de soja, representando 25,2% do faturamento total das vendas externas no estado. No acumulado de 2026, a soja mantém a liderança na pauta exportadora do Acre, com US$ 15,86 bilhões, o equivalente a 29,3% do total exportado. Em segundo, aparece a carne bovina, que movimentou US$ 14,23 bilhões, enquanto a castanha ocupa a terceira posição, com US$ 12,50 bilhões em vendas ao mercado internacional. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ângela Villanova, trazendo as informações. Agora são 11:40, 11:40 no Acre. Pois é, as exportações do Acre atingem marca histórica, né? E superam metas estabelecidas. Agora nós vamos chamar a Dejanine Oliveira, chegando com informações.
O Ministério da Saúde prorrogou a Estratégia Nacional de Vacinação contra o HPV, voltada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que não têm registro de imunização. A campanha seguirá até 31 de dezembro de 2026 em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa já resultou na aplicação de quase 300 mil doses desde seu lançamento. Desse total, mais de 124 mil foram administradas em meninas e cerca de 163 mil em meninos da faixa etária contemplada. Com a prorrogação, estados e municípios deverão reforçar as ações para identificar e vacinar quem ainda não recebeu a dose. A orientação é que a imunização também ocorra fora das unidades básicas de saúde, com atividades em escolas, universidades e outros locais frequentados pelo público-alvo. A vacinação é considerada a principal estratégia de prevenção contra o HPV, vírus relacionado ao câncer do colo do útero e a outras doenças associadas à infecção, incluindo diferentes tipos de câncer. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer indicam que o Brasil poderá registrar aproximadamente 19.300 novos casos de câncer do colo do útero por ano no período entre 2026 e 2028. reforçando a importância da ampliação da cobertura vacinal. Pelo SUS, a vacinação contra o HPV integra o calendário de rotina para meninas e meninos de 9 a 14 anos, excepcionalmente, até o final de 2026. Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que perderam a oportunidade de se imunizar também poderão receber a vacina gratuitamente. O imunizante continua disponível para grupos com indicação específica, entre eles pessoas que vivem com HIV, transplantados, pacientes em tratamento oncológico, usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV e pessoas com papilomatose, que é uma condição clínica caracterizada pelo surgimento de múltiplos papilomas, como tumores epiteliais benignos, semelhantes a verrugas, na pele ou em mucosas. Dejonane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Plano Safra terá foco em transição ecológica. Jota Menezes é quem traz as informações.
A ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli, declarou que o Plano Safra para a Agricultura Familiar, além de ser o maior em crédito, com a oferta de 85,2 bilhões, também é o melhor, por ter reduzido a taxa de juros. Agora conseguimos produzir alimentos com a taxa de 2%. Se for agroecologia, com a taxa de 1%. Destacou a ministra, disse ela, fizemos um Plano Safra que está voltado para a transição ecológica, que vem com todo um pacote de assistência técnica para garantir que a agricultura familiar possa produzir um insumo biológico, cuidando do meio ambiente, dos recursos naturais e aplicando as melhores práticas. De acordo com a ministra, a política pública lançada na terça-feira, dia 30, com incremento de 9% na oferta de crédito para o segmento, é parte de uma curva crescente. Fernanda lembrou que em 2023, a produção de alimentos tinha disponível em crédito 53 bilhões de reais. Com distribuição concentrada na região sul, conseguimos fazer com que ele chegasse a todas as regiões, dando condições mais facilitadas para os agricultores familiares que estão nas regiões que têm menor acesso, como as Norte e Nordeste. A ministra também destacou que a pasta do desenvolvimento agrário também mantém um conjunto de medidas para proteger a agricultura familiar dos efeitos da mudança climática, como o Proagro, um seguro para quem contrata o Pronaf, e o Garantia Safra, que garante um benefício como proteção aos agricultores de subsistência do semiárido. A atividade agrícola é uma atividade de risco, e no contexto de mudanças climáticas, esse risco fica muito maior. E nós já sabemos que este ano vai ser um ano desafiador, afirma a ministra. Com informações do Ministério do Desenvolvimento via Agência Brasil, Jota Menezes, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jota Menezes. Agora são 11 horas e 45 minutos. Olha, oportunidade para você que está nos ouvindo. O Centro de Integração Empresa Escola está com vagas abertas de estágio no Acre, nas áreas de administração e construção civil. As bolsas auxílio podem variar conforme a carga horária e a disponibilidade da empresa contratante. Para se candidatar a estas e outras oportunidades, basta acessar CIE.online. O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIE fazem contato para encaminhamentos de entrevista. No cadastro, o candidato pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista. O CIE, 62 anos, imparável desde a sua função, o Centro de Integração Empresa Escola é a maior ONG de inclusão social e trabalho jovem de toda a América Latina, se dedica à inserção de jovens no mundo do trabalho. Além disso, a instituição responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho. Mantém cursos online gratuitos para qualificar a juventude e uma série de ações sócio-assistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de veículos de populações prioritárias. Você pode acessar CIEI online. Acesse lá o site lá do CIEI online, CIEI.online, e vá atrás de uma dessas vagas, né? CIEI.org.br. Oportunidade surgindo, não perca, porque não está fácil.
Fechando de oportunidade e notícias boas, vamos seguir com mais notícias. O Banco da Amazônia registrou um resultado histórico no financiamento da agricultura familiar. No último plano safra, a instituição contratou quase 3 bilhões de reais em créditos para pequenos produtores da região norte, ampliando o acesso ao financiamento e aumentando o número de famílias beneficiadas. Confira na reportagem de Dejanine Oliveira.
O Banco da Amazônia teve o maior plano safra da agricultura familiar de sua história no último ano safra. A instituição ofereceu quase 3 bilhões de reais em crédito contratado para o segmento, resultado 47% superior ao registrado no plano safra anterior 2024-2025. Somente nas operações realizadas diretamente pelo banco, o volume chegou a quase 2 bilhões e 200 milhões de reais. Os dados refletem a mudança na atuação do Banco da Amazônia junto aos agricultores familiares da região norte. Entre os ciclos de 2023 a 2026, o volume contratado chegou a aproximadamente 6 bilhões e 200 milhões de reais, crescimento de 238% em comparação ao período de 2019 a 2022. Para o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, o resultado reforça o papel da instituição como agente de desenvolvimento da região e o braço direito do governo federal na execução de políticas públicas na região norte. Lessa destacou que os resultados refletem a ampliação do acesso ao crédito promovido pelo banco, o fortalecimento dos pequenos produtores e a geração de renda nos territórios da região norte. Segundo ele, esse resultado confirma o compromisso do banco com quem produz, movimenta a economia local e ajuda a promover o desenvolvimento econômico e social da Amazônia. Mais do que aumento nos valores movimentados, as operações garantiram mais oportunidades para as comunidades nortistas. O número de famílias atendidas quase dobrou no último triênio, saindo de 45.938 no período de 2019 a 2022 para 84.255 entre 2023 e 2026. Para Lessa, o desenvolvimento mostra que o crescimento ocorreu de forma pulverizada, com ampliação efetiva e democratização do acesso ao crédito em todos os estados da região. O executivo ressaltou que quando olhamos para a quantidade de contratos, clientes e famílias atendidas, vemos uma evolução muito expressiva. Isso mostra a democratização do crédito, a busca pela desburocratização, o acesso mais facilitado e uma pulverização maior para os produtores da região. Nos últimos 3 anos, o banco registrou aproximadamente 153 mil contratos no âmbito do Plano Safra da Agricultura Familiar, 186% da alta em relação ao período anterior. Essas operações foram contratadas em 438 dos 450 municípios da região norte, o equivalente a 97% de cobertura. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Receita libera amanhã consulta lote de restituição automática, chamado cashback. É destinado a quem irá isento da declaração do ano de 2025. Vamos conferir na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
A partir desta quarta-feira, a Receita Federal libera consulta ao lote especial de restituição automática do imposto de renda, o chamado cashback. Tem direito quem estava isento da declaração em 2025, mas tinha valores a restituir. Valores de até R$ 1.000 são depositados diretamente via PIX, chave CPF, sem necessidade de envio de declaração. Segundo a Receita Federal, os valores chegaram a cerca de R$ 500 milhões, que devem beneficiar 4 milhões de contribuintes. O cashback é destinado para quem não estava obrigado a entregar a declaração de 2025, não apresentou declaração por iniciativa própria, teve imposto retido na fonte em 2024, possui valores de até R$ 1.000 para restituir e, é claro, tem chave PIX vinculada ao CPF em situação regular. A consulta estará disponível a partir das 9 da manhã. O lote especial de restituição automática não integra o calendário regular das restituições e será pago em parcela única no dia 15 de julho. A consulta poderá ser feita no gov.br/Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Carlos.